e nós não podemos qualificar essas manifestações pela ação de uma minoria, que, de fato, se a gente viu ontem, quem acompanhou, do início ao fim de todos os movimentos, percebeu que é uma minoria que exagera, que extrapola os limites e que age de forma não recomendável. Mas a grande maioria do povo vai à rua pedindo educação, vai à rua pedindo diminuição da passagem de ônibus. Eu acho isso importante. Afinal de contas, as grandes transformações que acontecem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não são frutos de decisão de parlamento. São frutos de grandes mobilizações populares, grandes mobilizações. E nesse aspecto o governo tem acertado, porque criou uma série de instrumentos para que a população pudesse falar. Tem gente que critica muito. Ah, para que tanto conselho? Conselho da Juventude, Conselho da Mulher, Conselho da Moradia Popular, Conselho disso, daquilo. Conselho é para isso, porque a sociedade brasileira precisa de espaços para se manifestar. Então, eu gostaria, se possível, se eu falasse pelo menos rapidamente, a respeito desse sistema nacional de participação nacional, que procura agregar um conjunto de informações para viabilizar exatamente isso, a participação popular no governo. Obrigada.
Senadora Vanessa Grajotin, quando Vossa Excelência falou aqui que não ia ocupar os 5 minutos, eu falei para o ministro Gilberto, duvido. Só faltou 1 minuto. A campanha toca 1 minuto antes aqui. Você tem 1 minuto de haver comigo para a próxima reunião. Muito obrigado, senadora. Com a palavra, senadora Ana Rita, por 5 minutos.
Eu vou ser breve, senhor presidente, mas eu gostaria aqui, primeiro, de cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho, agradecer muitíssimo a presença dele aqui hoje, nesta reunião da Comissão de Meio Ambiente, da qual eu sou titular nesta comissão. Dizer que eu conheço o ministro muito antes dele se tornar colaborador do nosso governo, não é? Então, tenho um profundo respeito e amizade pelo ministro. Sei que é uma pessoa íntegra, correta, uma pessoa que nos orgulha, enquanto companheiro, estar ocupando aqui um cargo tão importante no nosso governo, tanto do governo Lula quanto do governo da presidenta Dilma. Também é importante ouvir do ministro aqui hoje que ele ratifica aquilo que nós já sabíamos, de que não houve nenhuma apuração ou investigação paralela, de que, em nenhum modo, a Secretaria-Geral se opôs a esta apuração. Isso demonstra que o governo também busca dar transparência a tudo que acontece e que também me orgulha saber, e aqui hoje o ministro reforça isso, de que o governo tem um órgão que age com autonomia nos procedimentos correcionais, pautando sua atuação pelas normas legais, infralegais e pelos procedimentos estabelecidos pela CGU. Ou seja, que os próprios ministros estão também sujeitos a este... A atuação deste órgão. Então, eu me sinto contemplada com a fala do ministro e, mais uma vez, agradeço aqui a presença dele.
Muito obrigado, senadora Ana Rita. Então, eu passo a palavra ao nosso convidado, o ministro Gilberto Carvalho, para as considerações desse
presidente.
Bloco. E depois nós prosseguiremos.
Pois
não, senhor, pela ordem, senadora Luísa.
O paciente tinha me perguntado se tinha alguma coisa a mais. Eu não vou, senhor presidente, senhor ministro, enveredar pelos exercícios de psicologia social, sociologia de massas, etc., que estão muito frequentes, estão presentes hoje nas páginas dos jornais, declaração de políticos sobre manifestações. Mas eu quero fazer uma pergunta ao senhor sobre um incidente aqui, ocorrido aqui em Brasília. Porque, evidentemente, como o senhor, eu sou a favor de manifestações, liberdade de manifestação, etc. Agora, eu acredito que a liberdade de manifestação não pode implicar no prejuízo de pessoas que não estão na manifestação. Se alguém quer assistir a um jogo de futebol da Copa, comprou esse ingresso com antecedência, ele não pode ser obstaculizado no ingresso do estádio, no acesso ao estádio, por um grupo que está protestando, até com razão, contra os gastos excessivos com a Copa do Mundo. Mas houve aqui, em Brasília, na semana passada, a interrupção do eixo monumental com queima de pneus, etc., criando uma grave perturbação para a vida da cidade. E a imprensa noticiou que havia funcionários ou ex-funcionários da Secretaria-Geral da Presidência participando desse movimento, um movimento que eu considero absolutamente ilegal. Você não pode queimar pneu atravessando uma via fundamental para a vida da cidade, né? Qualquer que seja a causa que se defenda, não se pode fazer isso. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que me esclarecesse a esse respeito.
Com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho.
Bem, eu queria cumprimentar os senadores que chegaram também, posteriormente. Eu queria, o senador Agrippino, mais em particular, cumprimentá-lo. Primeiro, em relação a considerações do senador Aníbal. Senador, de fato, a nossa relação com os órgãos de Estado, quando você está no governo, ela tem que ser muito cuidadosa, porque, de um lado, o respeito à autonomia e ao cumprimento das suas funções com toda a liberdade, entra em tensão, muitas vezes, com exageros e com problemas. Nós vimos agora, por exemplo, na questão das manifestações. Nós tivemos, em quase todos os estados, comportamentos diferenciados da polícia. Num primeiro momento, tolerantes, num segundo momento, com excesso, num terceiro momento, tolerantes. Eu acho que queria elogiar, por exemplo, que eu vi em São Paulo ontem. O comportamento da PM em São Paulo foi exemplar e adequado até o final. Lá a gente ficou até meia-noite vendo lá o que aconteceu. Aqui em Brasília aconteceu a mesma coisa. Houve um problema no sábado. Nós detectamos que havia o uso das balas de borracha, tal, acabaram provocando que a nosso juiz não era necessário. Houve uma intervenção do governador e ontem todo o processo foi de maneira adequada. Então, é natural que você faça discussões. Não, pois é, aqui no Congresso, a polícia, eu diria, ela agiu de maneira adequada. Exatamente. No dia de ontem, houve uma correção. Você tem que fazer isso em relação ao órgão que você comanda, no caso PM. E no caso da PF, eu me comprometo a levar o ministro da Justiça. Já sei que o governador já falou com o ministro da Justiça. Nós vamos procurar ver o que houve de fato de excesso no caso do Acre e procurar fazer não só uma discussão, mas também uma investigação para ver dos excessos. Porque, de fato, toda vez que há excesso, que há pré-julgamento, que há exposição de um indivíduo com a presunção de inocência como culpado, é um problema e, de fato, se tem razão, depois acarreta, inclusive, prejuízo moral e material para o Estado, sem falar no prejuízo moral da pessoa que é... Bem, eu vou falar da coisa das mobilizações, sugiro, eu falo aqui no final, queria ainda me comprometer com a Vanessa a respeito dos soldados da borracha, é uma causa absolutamente nobre, quando eu brinquei com você, mas para quem não conhece, são aqueles que foram convocados durante a última guerra para a produção da borracha no Amazonas e no Acre, porque havia toda a borracha do Sudeste Asiático, estava sob controle do eixo, e aí o Brasil precisava produzir borracha, eles foram convocados com o compromisso de serem tratados como soldados, como os pracinhas, como soldados da Força Expedicionária Brasileira. E depois foram abandonados e recebendo uma indenização que não é digna, e é muito emocionante conversar com eles. Então, nós estamos atrasados nesse assunto, senador, e eu agradeço a sua... quero insistir, portanto, também que não se trata de duas investigações. Há uma única investigação e houve um acompanhamento da CISET do ponto de vista correcional sobre essa investigação, zelando pela retidão desse processo. Em relação às mobilizações, eu aceito a sugestão do Zé Pimentel, do senador, de a gente voltar a debater tal a importância que nós damos a esse fato nesse momento. Eu queria dizer para você o seguinte: nós não temos, eu não teria aqui uma resposta, seria muita pretensão achar que a gente compreende já o que está acontecendo. Portanto, a primeira atitude, eu acho que é uma atitude de humildade, de buscar entender a complexidade do que está ocorrendo. Eu, no sábado, quando houve a manifestação aqui em Brasília, na hora do jogo, eu estive lá no cenário do problema, ao lado do estádio, e eu deixei de ir ao jogo para ir conversar com os manifestantes. eu queria muito tentar entender quais eram as reivindicações, qual era. Tive lá uma meia hora com eles, uma conversa muito difícil, porque eles estavam muito excitados com o problema, exaltados com o problema da questão policial, mas foi importante. E ontem eu tomei o cuidado de receber um pequeno grupo, só duas pessoas de manhã, e à tarde umas 7, 8 jovens, para conversar, para começarmos a entender do que se trata. Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter clareza de que são novas formas de organização e de mobilização que nós, da geração dos anos 80, 90, não, 70, não conhecíamos. O advento das redes sociais, a vontade de participação que cresce e que sai do Facebook para a prática, traz, de fato, como eles mesmos dizem, um novo repertório. Um deles, de maneira muito juvenil, próprio da juventude, me dizia: vocês tratam a gente com o repertório dos anos do século passado, que é o de vocês, nós temos um novo repertório. Essa palavra que ele usou, um pouco naquela própria do entusiasmo juvenil, de nos dizer o seguinte: vocês não entendem o que está acontecendo. E, de fato, está difícil entender, porque nós somos acostumados às mobilizações com carro de som, com organização, com gente com quem negociar, e liderança com quem negociar e poder fazer um tipo de acordo e tal. Agora, eles mesmos dizem: nós não temos uma liderança, são múltiplas lideranças, nós não temos carro de som, não tem um comando único, e, portanto, se torna extremamente complexo o processo de compreensão, de entendimento e de multiplicidade das manifestações internas. Esse é um dado muito importante. E ficou evidente ontem, quando a grande maioria que foi a passear teve um comportamento, e no final, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Rio, um grupo menor, radicalizado, usou métodos de violência. Aqui tivemos por um instante da invasão do Congresso, que seria absolutamente inadequado, e aí sim, nós, em contato com o governador, dissemos: não, esse é o limite. Não se entra no Congresso Nacional, não se impede a entrada de torcedores no estádio, não se pode permitir que a Assembleia Legislativa do Rio seja ocupada. Esse tem que ser, de fato, o limite, e cabe, aí sim, a quem está em posições de governo, zelar pela lei e pela ordem nesse aspecto. Então, esse foi, a Luiz, o senador Luiz, estava dizendo, nós observamos a questão da multiplicidade das expressões que torna mais complexo essas manifestações, revelam que há grupos múltiplos, cada um com uma orientação diferente, que se juntam para uma passeata, que ganham uma unidade na expressão de desejos e de reivindicações, mas que, na sua expressão, é muito diversa. A maioria pacífica, mas, no final, um grupo que jogava água nos policiais aqui no lago o tempo todo, queimou pneu na frente do Mané Garrincha, do estádio, tentou impedir a entrada de pagantes, de torcedores para o estádio, e foi nesse momento que, de fato, a força policial acabou agindo. Eu não vou discutir aqui tecnicamente a ação da polícia. Eu acho que ontem foi muito importante a orientação dos governos de se evitar o uso da bala de borracha em São Paulo, aqui em Brasília, porque, de fato, não dá para dizer que ela não é letal, ela é menos letal, e há outras formas de contenção. Acho que foi muito mais adequado. Agora, do ponto de vista de conteúdo, nós que estamos em funções de parlamento e de executivo, temos que estar atentos para entender o porquê de uma adesão tão ampla e massiva. Se há essa adesão, é porque há uma base material de descontentamento, há uma base material que se expressa nesse momento. É muito provável, aí eu arrisco, de maneira com muita humildade, no sentido de não querer saber de tudo, me dá a impressão seguinte: a sociedade brasileira, ontem um jovem se expressou assim: nós superamos alguns obstáculos de construção da democracia, de diminuir as barreiras, de incluir muita gente, mas a sociedade quer mais. Na questão da mobilidade urbana, nós, de fato, temos problema. A frota de ônibus de São Paulo é mais ou menos a mesma de 7, 8 anos atrás, de 10 anos atrás, com um número muito maior de passageiros. Nós temos um problema grave no transporte aqui em Brasília. A questão da Copa, nós temos que estar atentos. Há, de fato, da parte da população, os jovens me diziam, me jogavam na cara ontem, o Mané Garrincha fica a 2 quilômetros do Agarram, que é um hospital aqui da cidade. O Mané, vocês gastaram 1,2 bilhão, 1,3 bilhão, não sei, e o Agarram está lá com um monte de problema. Então, se a gente não for sensível, se a gente se fechar a esse tipo de reivindicação, nós vamos na contramão da história. Nós temos que estar sensíveis, temos que acompanhar, tentar entender e abrir canais de conversa, mesmo que mais complexos, mais difíceis, porque são, insisto, múltiplas expressões, mas lembrando que na Turquia houve muita violência por causa da construção de um shopping num parque verde. E houve a Primavera Árabe. Então, nós estamos diante da emergência de uma vontade clara de participação diferenciada. Eu acho que a gente tem que saudar essa capacidade da juventude. Senador Aloysio, nem nos nossos bons tempos nós conseguimos botar 100 mil pessoas na rua por tantas horas como aconteceu ontem em São Paulo. Vamos ser claros, 105 mil em São Paulo, 70, 100 mil pessoas no Rio. Então, eu acho que é...
Eu acho que aqueles tempos não eram tão bons assim, ministro.
É verdade.
Hoje nós vivemos numa democracia, e democracia pressupõe respeito a regras de convivência. Quer dizer, as pessoas manifestaram, eu acho maravilhoso, mas tem que começar também nas pessoas que ficaram horas e horas trancadas nos ônibus, que já são, por si só, precários.
Não. Não
é? É isto que
eu lhe dou inteira razão, tanto que a nossa orientação e o nosso debate foi não tolerar fechamento de ruas, não tolerar a Polícia Militar do DF só interveio no sábado, quando o risco se deu de que os torcedores não chegavam ao... Aqui ontem havia uma ordem expressa, não vão entrar no Congresso Nacional, não pode. Tem coisas que não pode entrar no Palácio dos Bandeirantes, não pode. Porque são os limites. E se é lícito que se façam manifestações de tentar fechar uma rua, é mais do que lícito da parte do poder público impedir que isso ocorra e negociar de preferência de maneira pacífica, mas para isso... Então, eu diria que nós estamos no início de um processo, acho que vem muita coisa pela frente, acho que vale a pena nós, senadores, deputados, governo, estarmos muito atentos, tentar compreender e tentarmos dar uma resposta adequada para esse novo tempo que efetivamente nós estamos vivendo no Brasil e que nos interessa seja conduzido de maneira pacífica, como já fizemos em outros momentos, no tempo das diretas e assim por diante. Ah, desculpe. Ontem houve um embate forte nosso com o pessoal do GDF, porque na verdade é o seguinte: o secretário de Segurança me assegurou que aquela matéria que foi ao Jornal Nacional não foi uma matéria oficial da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Daquelas pessoas mencionadas, apenas uma pessoa, que é um ex-funcionário da Secretaria de Relações Institucionais, foi vista na manifestação do sábado. Os outros 4 mencionados não participaram dos eventos. Nós estamos pedindo que a Secretaria de Segurança do Distrito Federal faça uma nota hoje, inclusive, restabelecendo a verdade dos fatos. Eu disse ontem com clareza para a imprensa, qualquer funcionário público tem o direito de se engajar politicamente, se manifestar. Agora, se ele participar de eventos que são onde se cometam ilícitos, eles serão responsabilizados. Aí é...
Muito obrigado, ministro Gilberto Carvalho. Só para esclarecer, nós temos ainda estavam inscritos o senador Eduardo Suplicy e o senador Rodrigo Hollenberg. Como o procedimento nosso é de alternar entre partidos na inscrição, eu passo a palavra ao senador Agripino Maia, então, intercalando os partidos políticos aqui representados na comissão.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador. Cumprimentando o ministro Gilberto Carvalho, eu gostaria de fazer algumas constatações e fazer, ao final, uma indagação à Vossa Excelência. Eu acho que o dia de ontem, aliás, desde domingo, o Brasil vem assistindo ocorrências absolutamente inéditas na nossa história recente. Porque manifestações que ocorrem ao mesmo simultâneas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e programadas para o resto do Brasil, ao mesmo tempo, elas são inéditas e têm que ser muito consideradas por toda a classe política, não é só pelo governo, é por governo e oposição. Porque o país é de nós todos. E o governo tem que governar para todos, para médios, para pobres e para ricos, para todos. A coisa que me preocupa, ministro, é... Não é o apupo à presidente Dilma domingo, não é isso. Isso vai a uma manifestação de muita consistência, de uma coisa sedimentada e guardada que, de repente, encontra a oportunidade de se manifestar. Agora, como o objeto da vaia foi a presidente da República, a maior autoridade da República, no Brasil inteiro, nas esquinas de Macapá, de Natal, de São Paulo, de Porto Alegre, as pessoas estão se perguntando por que o movimento.